Temos aqui uma pergunta importante, muito atual. Sinto muito sono quando venho aqui, em Figueira. Gostaria de saber como lutar contra o sono que se abate em mim, tanto nas palestras quando oro a 150 contas. Uma questão que todos nós compartilhamos, não em um momento ou em outro. Parece que podem haver diferentes motivos para que a gente fique sonolento num momento em que a vibração do grupo começa a elevar. Porque o que se passa numa partilha ou numa reunião de oração? Cada um chega com a sua aura nas condições que estiver. As auras individuais começam a se unir para formar uma aura grupal. Então, as cores, as vibrações, as formas, os movimentos de cada aura começam a tentar, uma aura com a outra e o grupo todo, a se organizar como uma aura única, porque vai se formando ali um trabalho grupal. Neste movimento, quando começa a haver essa organização, tanto pode acontecer de nós irmos colaborando com a transmutação de materiais que precisam se elevar ou ser transmutados, ou nós podemos ficar um pouco presos nos nossos materiais que a gente traz. O material é sentimento, pensamento, memória, tudo isso que fica na nossa aura, que circula na nossa aura. E depois temos a própria condição física, etérica. Como que nós nos alimentamos, que tipo de alimento que usamos, porque isso também traz uma carga maior ou menor de densidade. Então, vamos ver. Se as nossas auras vão se reunindo para formar uma aura só, precisa começar a equilibrar este conjunto, senão não unifica. E, além de unificar, não eleva. Aí ficam várias auras individuais, mas não tem um grupo. É uma questão energética. Se a energia do grupo começa a subir, e se eu não estou em condições de acompanhar a elevação, então, muitas vezes, o meu corpo astral tende a sair. Em vez de eu ficar bem encaixado, ancorando, dando um suporte para a elevação do grupo, o meu corpo astral tende a sair. Vocês já observaram que às vezes as pessoas dormem e quando dormem caem para frente. Outros dormem e quando vão dormir caem para trás. Um cai para o lado esquerdo, o outro cai para o lado direito, de repente faz assim. Aí a pessoa acorda. Quando ela acorda, o corpo astral volta. Se nós estivéssemos vendo no plano astral, a gente ia ver que aquele lado para onde a pessoa está caindo é por onde o corpo astral está saindo. Ele tende a sair e a pessoa vai cair. É mecânico isso, é material. Se nós queremos nos elevar, nós temos que assumir um trabalho consciente. E se nós temos esse sintoma da sonolência, é porque algo que está mais denso não quer acompanhar o movimento de elevação grupal, seja na partilha, seja nas orações ou em outro momento. Então, recapitulando, pode ser a questão da alimentação, alimentos muito densos, misturas que fazemos na alimentação, que desorganizam o nosso corpo físico. Pode ser um modo de sentir cristalizado, de repente estamos apegados a certos modos de sentir, a certos modos de reagir no plano astral, certas emoções. E aquilo tem peso, isso tem peso molecular. E aí vem elevação, aquilo segura, não consegue acompanhar. Pode ser um modo de pensar. De repente está sendo dito algo naquela reunião que a minha mente não quer ouvir, porque vai fazer com que ela mude de posição. E tem um lado da mente que não quer mudar de posição. Aí dorme. Dorme para se defender de algo que ela não quer ouvir. Então, todas essas coisas podem acontecer. E pode acontecer também da pessoa absorver algo de outro irmão que esteja ao lado ou no grupo, e seria para ajudar a transmutar. E como nós não estamos atentos, em vez de transmutarmos aquilo e ajudarmos ao grupo ficar mais leve, nós confirmamos a densidade. Já viram que quando dorme um, aí aquele que está do lado esquerdo começa a dormir, o que está do lado direito começa... Vai contagiando. Se chama telepatia de plexo solar. Uma pessoa boceja aqui, em seguida o outro boceja ali, o outro boceja ali. Então é algo bem material, não é algo misterioso, é algo material. Diz respeito à nossa disposição em nos transformar. Com alimentação, com resistência no plano astral, com resistência no plano mental. Em síntese, diz respeito à nossa disposição em nos transformar. Vou dar um exemplo. Teve uma época que o coral ensaiava pouco depois do almoço. Então, tínhamos o almoço no horário regular, no meio-dia, mais ou menos. E 1h30, 2 horas, o coral já estava se reunindo para o ensaio. E as pessoas, vejam como a mente funciona, não? As pessoas diziam que o horário não era propício, porque ficavam sonolentos, toda essa química da inércia, não? Que nós nos permitimos que ela invadisse a nossa consciência. É tudo uma questão de consciência isso. Mas aí, como tínhamos esse conceito de que você se alimentou e aí você fica pesado, temos o conceito que se não nos alimentarmos vamos morrer de fome, não é uma realidade isso, nem só de pão vive o homem, não, mas então comemos mais do que precisa, é toda uma cadeia de acontecimentos, não? Mas o fato era esse, reunião do coral, 2 horas, e era aquela situação que precisava um guindaste, às vezes, para poder subir o grupo. E havia um irmão que, especialmente, ele dormia no ensaio do coral, nesse ensaio especificamente. 2 horas, 1h30, estava dormindo. E aí, a uma certa altura do trabalho, ele começou a fazer um curso, começou a estudar regência, porque nós nos revezávamos, estava todo mundo aprendendo, não? E aqueles que regiam começaram a se revezar. Quando ele começou a estudar regência, ele teve interesse. Acabou o sono. Nunca mais dormiu. Porque ele teve interesse, disposição, vontade. Percebem como funciona? Como, inclusive, ele ia ter que estar na frente do grupo, acabou o sono. Então, temos que ver para que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Temos interesse naquilo? Vamos orar 150 contas para quê? Estou com sono, mas será que eu estou disposto a superar este nível que está me segurando ali? Jogo uma âncora, o barco não sai do lugar. Então vamos começar a recolher essa âncora, sobe com ela. Que âncora é essa? É algum apego? É algum temor? É algum ressentimento? É algum modo de pensar? É alguma reação? Qualquer coisa. Ou nem procure ver o que é, só gire a manivela e pronto, nem olhe para a âncora, mas solta aquilo. Porque somos nós mesmos que nos aprisionamos. Não é ninguém. Então precisa haver esta disposição. Então você diz, ah, eu não posso, por quê? Não. Claro que pode. Nós temos que ter a disposição de superar aquele limite do conforto, aquele limite do nosso hábito. E aí ficamos como boas pessoas ali, vamos orar, dormimos, vamos na reunião, dormimos, saímos bem dispostos, nem sabemos se não usufruímos da energia do grupo, em vez de colaborar com a elevação, ficamos nos nutrindo com aquilo. Tem vários aspectos nisso. No fundo, é a nossa disposição em nos transformar. Para que nós vamos orar 150 contas? Para quê? Porque eu estou na área obrigado? Não, então, se é obrigado, eu estou no lugar errado. O problema não são as 150 contas, é porque eu estou fora do lugar. Temos que estar conscientes, atentos. Para que eu venho numa reunião de partilha? Eu venho para usufruir ou eu venho para, como grupo, criar um canal para que algo aconteça ali? Algo transcendente, que vem de Mirnajá, que vem dos retiros, que vem da consciência divina. Porque quando dois ou mais estão reunidos em nome da consciência divina, a consciência divina está ali. Isso tudo, essa sonolência, esse torpor, é o nosso estado normal na vida. Já viram que nós usamos a palavra despertar no caminho espiritual? A pessoa despertou para a vida da alma, a pessoa despertou para a vida do espírito, a pessoa despertou para o serviço. Por que será que nós usamos essa palavra, despertar? Se nós despertamos é porque antes estávamos dormindo, estávamos inconscientes em relação àquilo. Então, é o nosso estado, temos que despertar. Então, se nós queremos realmente trabalhar essa questão do sono nas orações, nas partilhas, é nós buscarmos despertar na vida, no dia a dia, nas tarefas, como eu estou quando eu me relaciono com os outros, como eu estou quando eu me relaciono com o reino vegetal. Será que eu me relaciono com o reino vegetal? Será que nós percebemos que quando cruzamos da porteira até chegar nessa sala, nós passamos por várias árvores? Ou nós estávamos pensando em outra coisa? Será que nós nos relacionamos com aquelas árvores? Com a consciência daquelas árvores? As flores que estavam no jardim, vimos que haviam flores no jardim? Percebem? Temos que despertar. Será que vimos o caminho por onde andamos, as pedras? Será que somos gratos por estarmos onde estamos? Tudo isso é uma questão de despertar. E isso determina a faixa, a dimensão na qual a nossa consciência existe. Então, nós podemos estar todos nessa sala e não estamos todos na mesma dimensão. Fisicamente, os nossos corpos estão dentro da sala, mas as nossas consciências não estão vibrando na mesma dimensão, porque cada um de nós vai estar enfocado em coisas diferentes. Um está com a consciência no sono que ele teve à noite. Acordou de manhã, acordou rápido. Muitos de nós têm o vício de usar o despertador. O corpo astral volta para dentro do corpo etérico rapidamente, às vezes não encaixa direito. Então a pessoa levanta meio desencaixada. Você vê a pessoa andando, você vê que a pessoa não está encaixada. O sistema nervoso não responde direito. O corpo astral vivendo algo que estava vivendo à noite. Ela não está aqui presente, está meio lá, meio aqui. Às vezes a pessoa está com uma questão na mente e a mente fica trazendo aquilo, trazendo aquilo, trazendo aquilo. A pessoa está numa certa dimensão onde existe aquele problema, entre aspas. Não está aqui. Então, essa questão da consciência é algo muito... muito real isto. É muito real. Então nós temos que despertar. Essa é a questão. E se nós vamos despertando, este excesso de inércia física, que o corpo astral não consegue subir com isso, então ele sai para poder subir, isso vai se resolvendo. Então, isto é algo para todas as questões na vida. Porque estamos onde estamos, seja onde for. Por que fazemos o que fazemos? Seja o que for, pergunte. Por que estou fazendo isso? E isto é para quem quer despertar. Depois pergunta, por que estou fazendo isto desta maneira? Porque existem muitas maneiras de nós fazermos a mesma coisa. Então tem que perguntar, senão nós entramos naquele sono e ficamos numa certa dimensão da normalidade. Ficamos ali e achamos que está tudo bem. Estamos sonhando ali e a nossa vida vai passando. Vai passando. Nesses tempos que estamos vivendo, nós temos a chance de rapidamente transcender a nossa situação. Temos assistido mudanças muito importantes em irmãos nossos, que assumem com disposição e vontade, se deixar transformar. Não é transformar desta maneira ou daquela, é nos deixar transformar, nos deixar moldar pelo infinito, pela nossa alma, pela nossa mônada. Quem sabe mais? Nós, humanamente, nós como personalidades, não? Ou o nosso ser cósmico, a nossa alma, o nosso espírito? Quem sabe mais? Não é uma pergunta difícil de responder, não? Então, vamos deixar quem sabe mais fazer. Isso é uma questão mínima de humildade. Quem sabe mais vai fazer. Quem sabe mais, o nosso ser ou nós? Como mente, como personalidades. O nosso ser. Deixe o teu ser fazer. Quem sabe mais, o teu ser ou as hierarquias de luz, os arcanjos, os anjos, a fonte única? Os arcanjos sabem mais do que o nosso ser. O nosso ser está aprendendo, está numa escola cósmica. Então, deixe os arcanjos fazer. Não é complicado. E para isso que existe algo que se chama anjo guardião. Todos nós já ouvimos falar, mas este jogo de forças obscuro que existe na dimensão terrestre faz com que a gente pense que isso é mentira. Ah, isso é coisa de criança. Anjo guardião? Isso. Quando eu era criança, tinha 4, 5 anos, eu aprendi uma oração para o anjo guardião, mas quando eu cresci, eu deixei de fazer. Isso é coisa de criança. Não é assim que a mente diz? Vejam como a mente é orgulhosa. Isto é orgulho. As pessoas têm vergonha de dizerem que acreditam no anjo da guarda. É assim que acontece. Anjo guardião, isto é a possibilidade em nós de reconhecer o propósito divino. Não é a mente, nem a alma. Não é a alma que vai contatar o propósito divino. A alma vai receber aquele flash, aquele relâmpago de revelação que é intermediado pelo anjo. Porque o anjo em nós, isso é parte do nosso ser. Isto é aquele raio que vem da divindade e vai se projetando, digamos, de voltagens maiores para voltagens menores, até chegar naquele raio de luz, naquele núcleo de consciência, que é o anjo guardião, que acompanha o nosso ser desde a nossa primeira experiência como ser individual. Isto é uma emanação direta da fonte única. Então, a fonte única, o pai criador, ou a fonte pai e mãe, não, como se diz no ensinamento esotérico, emana 12 raios. Um raio da consciência única, isso é consciência também. Isso não é energia só. Isso é consciência. Então, essas 12 emanações são aquilo que conhecemos como pais criadores. Por quê? Esta fonte única, pai e mãe, cria tudo que existe através dessas 12 emanações, 12 pais criadores, ou arcanjos. Cada um desses 12 começa a se projetar nas dimensões, criar as dimensões, preencher os espaços, dar forma nisto que é a mãe universal, não? Onde que essas emanações estão se projetando? Na mãe, na consciência da mãe, nesta fonte mãe, neste oceano que é a mãe universal. Então essas emanações vão ingressando nesse oceano e começam a organizar esse oceano que era indiferenciado, digamos assim. Começa esse oceano a organizar em camadas vibratórias, em cores. Estamos imaginando. E o que se passa? Esses arcanjos que se projetaram em 12 anjos, cada um dos 12 se projeta em outros 12 anjos. E assim vamos, de 12 em 12, não, que é uma lei hierárquica no nosso universo, chegar naquela emanação que é o nosso anjo da guarda. O nosso anjo guardião é a emanação de um dos 12 arcanjos. Então ele vai ter a cor, a lei criadora, o modo de criar dentro de uma das 12 emanações. Então o nosso anjo da guarda, ou anjo guardião, é emanação do anjo que veio do anjo, que veio do anjo, que a uma certa altura saiu do arcanjo Gabriel, ou do arcanjo Miguel, ou do arcanjo Rafael. Damos nome para isso que é algo infinito. Isso é um poder de criação, que é consciência também, que emanou da fonte única. Então é algo infinito. E que não é distante. Este é o mistério. Não é distante. Vejam bem. Nós olhamos para o sol, e o sol aparece no céu, não? Como essa esfera de luz, de calor, e dizemos, ah, o sol é longe. Aí a ciência diz, o sol está a certa distância da Terra, demora tanto tempo para que o raio do sol chegue até a Terra. Não é assim que a ciência diz? E nós, na nossa dimensão, acreditamos que o sol está longe. Então nós estamos aqui, e o sol está lá. Não é verdade isso. Porque existe o núcleo do sol, que é isso que vemos e que está a uma certa distância do planeta. O sol emana todo o seu manto de radiação, luz, calor e todos os raios dentro do magnetismo do sol, e aquilo permeia, aquilo banha todo o sistema solar. Então, esta aura solar, isto é o sol, isto é consciência solar. O dia não fica claro? Mesmo que esteja nublado, tem claridade. Isto é onipresença solar. Então, nós estamos dentro do sol, nós estamos dentro do sol, porque o sol, como centro do sistema solar, preenche todo o sistema solar. É importante entrar nesta compreensão, porque o universo no qual nós existimos tem um centro, que é a fonte única. Existe uma galáxia central, que é Andrômeda. Estamos nos aproximando da estrela central da nossa galáxia, toda essa situação de 2012 que ouvimos falar. Então, existe um manto que é emanado do centro do sistema solar, do centro da galáxia, do centro do universo. Isso preenche aquele espaço. Então não é longe. Nós estamos dentro disso. E isso está dentro de nós. Então não é longe. Só precisa despertar. E o nosso anjo da guarda é aquele fio em nós que não dorme. Por isso se diz que é anjo da guarda. Porque enquanto aqui nós estamos dormidos, perdidos, mortos, às vezes, para a realidade, esta parte da consciência não dorme nunca. Então, por isso diz que ela guarda, que ela é guardiã. Porque ela está sempre em vigília, está sempre em guarda. Isto é a possibilidade em nós, como consciência individual, que acreditamos, não, que somos individuais, então, como consciência individual, este anjo da guarda é a possibilidade de nós despertarmos. Vejam bem como é importante isso. Sabemos que o ser Jesus conseguiu uma união com a fonte única, como até então nenhum ser havia conseguido. Porque este Pai Criador, que é Miguel, comungou da consciência do ser Jesus num grau que no universo não tinha acontecido assim. Aquela química da união aconteceu num grau muito importante. E o ser Jesus comungou da consciência, que é a consciência divina, por intermédio de Miguel, num grau que antes também não havia acontecido. Foi uma química cósmica e universal e divina muito importante. E se nós formos ver num relato de Cristo, Samana, no livro Cristo da Luz, Samana Redentor, quando na mensagem esta consciência está compartilhando o que se passou na transfiguração, que é essa passagem que todos conhecemos, neste relato descreve que o anjo dele o guiava e orientava para ele chegar no local onde ele devia chegar para que acontecesse aquele processo da transfiguração. Mas ele diz que o anjo guiava. Percebe? Um ser que era muito mais desperto do que nós. Então, existe a possibilidade de contarmos com esta ajuda universal que é a presença do anjo, e o nosso orgulho não faz com que a gente acredite nisso. No livro Guia Prático para Oração Planetária, tem lá uma oração para o anjo guardião. E vejo muitas pessoas orando para o anjo. Mas, no fundo, a pessoa não acredita. Acha bonito, fica emocionada, mas falta aquele vínculo de confiança. Às vezes, quando estamos numa situação de dificuldade, de aperto, ai, o anjo da guarda, ai, por favor, faço tudo errado, não? Desobedeço, faço tudo do meu jeito, quando eu quero, como eu quero, crio uma grande desorganização no universo, porque é isso que acontece. Quando eu me vejo em dificuldade, ai, meu Deus, anjo da guarda, me ajude, por favor, que eu possa sair. É assim que funcionamos. Mas não confiamos no universo. Não confiamos de verdade. Porque se confiássemos realmente, não estaríamos na situação que estamos. Não estaríamos. Nem com os problemas que temos, nem com as dificuldades que estamos. Nós não confiamos, porque quem confia deixa-se ser guiado por aquilo que é objeto da confiança. Então nós vamos confiar no infinito, ou em Deus, no universo. Como eu confio no universo, eu vou me deixar ser guiado, vou obedecer. E como que acontece isso em mim, que sou um ser dormido, sou um ser que estou dormindo? É o anjo, porque ele não dorme. Então, quando eu me coligo com o anjo, eu encontro aquele ponto do universo, que é a vontade, e encontro em mim a capacidade de obedecer Não é na alma isso. Porque a alma, ela mergulha nesse sono. A alma também dorme neste sono aqui da vida terrestre. Tanto é assim que ela passa encarnações para despertar. Então não adianta só buscar a alma, porque você vai chamar a alma e ela está dormindo junto com você. Porque ela também precisa despertar. O anjo é a possibilidade. O anjo não dorme. Por isso é anjo guardião, em vigília permanente. Isso é o nosso ser também. Então, chame o anjo da guarda, conte com ele o tempo todo, para tudo. Porque logo que você começar esse trabalho, o que vai acontecer? A sua mente vai dizer: não, não, não leva isso para o anjo, não, porque isto é algo muito, muito normal. Este ponto é um ponto da vida material. Resolve você. Deixa o seu anjo para as coisas importantes. Sua mente que diz, é o orgulho que diz isso. Porque ela te confunde e faz você continuar dormindo. Porque você vai fazer do seu jeito, é um jeito sonâmbulo. O nosso jeito é um jeito sonâmbulo. Não, qualquer coisa, a mais simples que seja, desde a mais simples até a mais importante, conte com o anjo em você. O anjo é a possibilidade de nós reconhecermos o propósito divino e obedecermos. O que significa isso? Significa nós estarmos onde temos que estar, fazendo aquilo que temos que fazer. A nossa vida passa a ser algo sempre novo, porque você se deixa levar. Conta com o anjo. Jesus, que era um mestre, meu anjo me levava até o ponto do morro aonde ele tinha que ir, com os irmãos que estavam com ele. O anjo indicava. Então precisamos contar com esta presença em nós, para tudo, para tudo. Ah, faço assim ou assim? Coloque a pergunta, traz para a alma, mas conte com o anjo, porque o anjo é que vai irradiar para você a energia da obediência, esta capacidade de sair de nós e cumprir o que o universo quer. Isso, em outras palavras, é universo infinito, faça em mim a tua vontade, não a minha. Isso significa nós estarmos junto com o anjo. Junto com o anjo e com o nosso ser. Mas o nosso ser sozinho não consegue fazer isso. Precisa desse raio de luz que não dorme, que é vigilante. Isso existe, isto é real. É tão real que às vezes a pessoa, ao começar a construir, não, e a descobrir esse relacionamento com o próprio anjo, descobre o nome do anjo. O anjo tem um nome. Assim como o nosso ser tem um nome. Então, o nosso ser, no plano cósmico, tem um nome que é aquela vibração que diz respeito à origem dele, à trajetória que ele teve no universo e a tarefa atual dele. Isso o nome cósmico diz. Cada um de nós tem um nome cósmico. E o nosso anjo tem um nome que diz respeito à tarefa que ele está cumprindo e à linhagem a qual ele pertence. Porque ele pertence a uma linhagem, ele pertence a um pai criador. E se nós começamos a trabalhar com o nosso anjo, nós podemos, de repente, receber por inspiração o nome do anjo. E aí podemos nos sintonizar com ele, inclusive usando esta vibração. O som desta vibração, que é o nome dos anjos, lembra o idioma hebraico. O som do hebraico se assemelha ao nome dos anjos que conhecemos. Isso para nós termos uma referência. Mas isso está aí, totalmente disponível. Este anjo, este propósito universal em nós, que é o propósito do nosso ser também, isso se acende em nós por intermédio do anjo. E é esta presença guardiã que possibilita que a gente obedeça aquilo, que a gente transcenda os atavismos, os medos, os condicionamentos da mente, o karma, é o anjo, porque o anjo é transcendente. E isso está próximo de nós, isso está em nós. Basta olhar para dentro e falar: você está aí? Conto com você. Me diz, me leva, me inspira. E você recebe inspiração, aplique o discernimento, não porque de repente a mente diz alguma coisa fingindo que é o anjo, porque a mente é muito ardilosa. Mas você, quando está com o anjo, você vai sentir algo que não vem da mente, nem do emocional, não é humano. A presença do anjo traz algo que é paz. Porque ele está em contato com dimensões daquilo que se chama supra-universo ou as dimensões celestiais, como Mahindra costuma dizer. Ela diz: o meu reino de paz. Por que Mahindra diz: eu sou a rainha da paz? Isto é uma maneira simbólica de nos revelar para nós que estamos dormindo e que somos crianças ainda nesse trajeto, que o reino dela é paz. Então ela, como consciência, é esse estado de ser que é paz. E ela é rainha dos anjos, não? Então, quando esse estado universal e cósmico ama a criação, emana os anjos, surgem os anjos. São emanações disso, esse amor pela criação. Por isso se diz que os anjos permanentemente louvam. Vemos as pinturas, os anjos tocando trombeta, os anjos louvando o Criador, louvando essas emanações da divindade, como seja a Mãe Universal, como seja Cristo Cósmico, como seja isto que se chama Pai Celestial, que é toda uma projeção para que possamos nos relacionar com isso. E os anjos louvam, os anjos glorificam, os anjos soam trombetas. Tem pessoas que escutam coros, corais de anjos. Isso existe realmente? Porque esses poderes de criação, ao louvarem a fonte única, isso é vibração, é som. Então se escuta coros de anjos. Conheço várias pessoas que chegaram em Mirnajá e, num momento de silêncio, de paz. Então, de alguma maneira, se deixaram preencher por esse estado de paz. Ouviram coros de anjos nos outros planos. Por que será que precisa de um coral no plano físico? Num local como uma comunidade luz ou como um monastério ligado aos centros planetários? Por que será que os monges cantam na oração? Por que será que existe um coral? Porque etericamente, fisicamente, temos que abrir um canal para isso que é divino e angelical possa se projetar aqui também. Então, um coral ou várias vozes unidas no momento de oração, de sintonia, deve ser canal disso que vem do alto. Temos que trabalhar e viver com os anjos, na cura, em todos os momentos. Os essênios conheciam isso. E se nós formos ver aqueles ensinamentos essênios que chegaram até nós, trazem várias disciplinas, várias expressões no dia a dia deles, nos quais eles comungavam dos anjos, da maneira própria para aquela época. A comunhão com o anjo deve ser permanente, com os anjos, com os arcanjos. Por quê? Eles são o infinito aqui. Eles são mais do que mensageiros. Eles são a presença divina aqui. E isso está totalmente disponível. Isso está nos aguardando que a gente desperte e que tenha vontade de seguir, de obedecer, de perguntar. Fala, meu anjo, como é isso? Porque o anjo é que traz isso para a alma e que desperta a alma também. E aí, quanto mais desperta, mais em colaboração com o anjo o ser está. Percebe? Vamos estreitando este vínculo, que é um vínculo entre nós e a fonte única, entre nós e Deus. Então, aqueles que quiserem, no livro Guia Prático para Oração Planetária, tem lá oração. No livro O Novo Código de Lis, tem um capítulo que explica sobre esta emanação dos arcanjos e dos anjos, porque Lis tem um trabalho bem importante no planeta com esta consciência angélica e arcangélica. Existem CDs gravados de Trigueirinho, de Madre Shimane. A informação está disponível. Mas a gente, como está dormindo, escutamos o CD e nem vemos o que está falando no CD. Ou escutamos uma partilha, dormimos na partilha. E depois fazemos as coisas à nossa maneira, ficamos em dificuldade. E o planeta necessitando de luz. O planeta necessitando de servidores e a gente dormindo na própria vida. Percebe como é sério isso? Isso é uma responsabilidade. Então, anjo, anjo guardião. Querem fazer uma experiência? Vamos fazer. Vamos inspirar com os olhos fechados, profundamente, algumas vezes, com calma, sem forçar a respiração. Fechamos os olhos, percebemos um eixo nos nossos corpos, temos a coluna vertebral, os pés bem apoiados no piso. E vamos inspirar profundamente. E quando inspiramos, trazemos o universo para dentro de nós, fisicamente, e quando exalamos, doamos para o universo isso que estava dentro de nós. Então vamos conscientemente despertando esta relação, este relacionamento com o universo pela respiração. Fazemos a intenção, vamos colocar a vontade. Trazemos o nosso corpo astral para que ele esteja bem encaixado no etérico, físico. Então, isto é intenção. Trazemos o corpo astral bem encaixado. Colocamos amor, afeto, devoção, gratidão nesse processo. Trazemos a nossa mente com a intenção, com a vontade, bem encaixada no astral e no etérico. Vamos estar atentos, despertos, vigilantes. Sentimos como vamos ficando coesos, nossos corpos integrados. Chamamos a nossa alma para que esteja presente em nós, participando da nossa vida nessa dimensão material. Trazemos a alma, chamamos pela alma. E assim, unidos à alma, vamos nos abrir a esta consciência do anjo guardião, que é este propósito divino em nós, esta luz que nos possibilita seguir, obedecer ao propósito. Pai, seja feita a tua vontade, infinito, universo, meu ser, seja feita a tua vontade e não a minha. Isto é a presença do anjo em nós. E vamos repetir frase por frase a oração. Então, primeiro, escutando e acompanhando com o coração. Anjo guardião que permeia meu ser, guia-me de noite, guia-me de dia, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz meu coração. Mantemos os olhos fechados e agora vamos repetir a oração em segredo, bem num sussurro, como se conversássemos com o anjo no coração. Anjo guardião que permeia meu ser, guia-me de noite, guia-me de dia, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz meu coração. Mantemos esse estado que vai sendo construído, trazendo a nossa atenção para o coração, como um templo interno. E vamos nos dar a permissão de estar aí, só estar aí, comungando. Anjo guardião, que permeia meu ser, guia-me de noite, guia-me de dia, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz meu coração. E vamos comungando dessa existência que é única. Temos que confiar nesta vida única. Quem ama, confia. Quem ama, confia.